E nós temos, vamos conversar aqui no estúdio com o médico Durval Francisco dos Santos Filho, ex-presidente e atualmente conselheiro da Unimed. Mas o assunto hoje não é medicina, e sim o resgate da história de Maringá. Afinal, a cidade está completando 76 anos amanhã, e a família do Dr. Durval é simplesmente, foi a quinta família a chegar nessa região que viria a ser Maringá. Boa noite, doutor Durval, tudo bom?
Boa noite, Rogério, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer muito grande. E um prazer maior ainda é falarmos de alguns relatos do início de Maringá, né? Uma história que a minha família viveu, contribuiu aqui por ser pioneira, né? E eu nasci aqui, então, ao longo dessas décadas, também participei do movimento, da criação, da expansão e de tudo que hoje é a nossa Maringá.
De onde que veio a sua família e veio fazer, e veio desenvolver qual atividade aqui na região, que não era Maringá ainda, era ainda uma vila, né? Era uma pequena comunidade, um povoado, um patrimônio.
Isso aqui, no início, na década de 40, no início da década de 40, ele era um desmatamento. Eles tinham tirado as madeiras, era um lugar descampado, né? E que tinha uma rodoviária pequenininha, algumas casinhas, e era movimentado por aquele pessoal dos peões que cortava as madeiras, que aquilo foi extrativista totais, né? Muito bem, a minha família, ela é originária de Ibitinga, estado de São Paulo, certo. A terra do bordado ali. Então, meus pais vieram de Ibitinga. Mas antes dos meus pais vierem para cá, 2 anos antes, meu avô veio para Maringá. Então, meu avô foi o segundo habitante de Maringá.
Puxa, qual o nome dele?
Vitório Balani, tem uma rua perto da Cristo Ressuscitado, lá no alto, né? Tem a rua Vitório Balani, que a família da minha mãe era Balani. Então, eles vieram para Maringá. Meu avô veio para Maringá, contratado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, para instalar serrarias. Ele tinha noção de serrarias, daqueles locomóveis, que eram aqueles vapores, aqueles motores a vapor.
Era tipo de uma Maria Fumaça.
Isso, e instalou aquilo. Então ele veio e 2 anos depois, meu pai, minha mãe e 2 irmãs vieram de Ibitinga para Maringá, na época da guerra, que era num caminhão a gasogênio. São 540 quilômetros daqui em Ibitinga, demoraram 1 semana.
Só um detalhe aí, falou do caminhão a gasogênio. A gente pode falar que era um caminhão movido a lenha.
Aqui, acho que na exposição tem um ônibus da Garcia, que era um caminhão desse tipo, um ônibusinho assim. Era isso aí que era na época. Então, foi uma época de desbravadores, eu posso dizer dessa maneira.
E aí, seu pai se fixou ali no Maringá Velho, né? Era uma região que só havia aquela região nessa época, em 42, 43, 44, até 47, quando foi fundada, quando foi, vamos dizer, inaugurada o Maringá Novo, né? Na planície, né? A cidade planejada, né?
Então era só Maringá Velho. Exatamente, existem alguns fatos que eu vou contar para você aí. Nesse início, meu pai veio para Maringá e montou o quê? Uma beneficiadora de arroz. Olha, não tinha nem arroz plantado aqui, mas montou uma máquina beneficiadora de arroz, no qual se trazia o arroz do estado de São Paulo e outras regiões e se beneficiava para ser vendido aqui. Então, ali do Maringá Velho, ali do lado do Sesc, ali, bem aquela esquina, nós tínhamos ali a máquina de beneficiar arroz. Passado um tempo depois, ele junto com meu avô montaram uma serraria em Maringá. Então foi esse o princípio da minha família e do movimento que tiveram aqui.
Então, e o senhor nasceu que ano?
Eu nasci em 53.
53.
Faço 70 anos esse ano.
Quer dizer, Maringá...
Esta semana eu faço.
Maringá foi emancipada em 1952, que não era ainda o município, né? Foi emancipado com a eleição para...
Ela era distrito de Mandaguari, né?
E aí o senhor viveu todo esse começo da cidade. O senhor tem lembrança da sua infância?
Lembro, né? Tudo.
Como é que era Maringá nessa época?
Eu moro onde eu moro hoje, ali na Carlos Borges, era ali que era a Serraria Santo Antônio. Até hoje eu moro lá. E nós saímos de lá da serraria para ir para a escola. O Marista já existia naquela época.
O padre Cleto?
Eu vinha ou de cavalo a cavalo, montado a cavalo, passava por dentro daquele bosque, atravessava, tudo terra. Né? Não tinha avenida 15 de novembro, Avenida Tiradentes, era terra, não tinha asfalto. Asfalto era paralelepípedo na Avenida Brasil.
Mas isso foi depois ainda?
É, depois. Então existia um período, né, para você subir da Carlos Borges, ali de onde é a cachaçaria, até chegar lá no Maringá Velho, era uma plantação de eucalipto ali na Zona 5, todinha eucalipto. Você subia aquilo de terra, se chovesse, não subia, você entendeu? Então era uma coisa fantástica, né?
É, a energia elétrica, a gente sabe que foi chegar aqui em Maringá quase que na segunda metade dos anos 50, né? Então, a sua família viveu muito, muito tempo ali na base da lamparina.
Não tinha lamparina. Eles tinham um motor a óleo cru, que ele tinha um dínamo e eles ligavam.
Tinha um gerador.
Tinha um gerador. Eles ligavam durante o dia a empresa, que era a serraria, o locomóvel fazia funcionar a energia, né? E à noite o motor ligava às 6 horas, quando desligava outro, anoitecia, e quando era 22, 23 horas era desligado. Daí para frente era lanterna ou lamparina.
É verdade que nesse começo da cidade era um bang-bang? Era assim, Maringá Velho? Havia muito problema assim?
Não tinha bandidagem, bang-bang e tal. Existiam algumas situações um pouco mais agressiva, às vezes até com mortes, no sentido de bêbados em bares, essas brigas de bar, porque como aqui era um trajeto de continuando indo para Cianorte, Cruzeiro do Oeste, o Moarama, lá sim era uma região mais pesada, mas passava muito caminhões de boia frias levando esse pessoal. E esse pessoal, como você sabe, são, né, um pouco de cachaça na cabeça, a pessoa acaba fazendo besteira. Existia, mas não era uma cidade violenta aqui, não.
Era uma cidade, né, que a gente vê, a gente sabe que Maringá passou por várias fases nesse seu estágio inicial, né? Casas todas de madeira, depois, no início, na sua época já existiam algumas construções de alvenaria, isso foi, quer dizer, foi muito rápida essa evolução também, né?
Eu não digo que a evolução foi rápida demais. O mundo mudou muito rapidamente depois da Revolução Industrial. A coisa, né? Se eu falar para você o seguinte, quando é que se criou o protetor solar? Olha, volta na sua cabeça, porque acabou o problema de queimaduras, não foi? No crescimento de Maringá, eu equiparo a mesma coisa. Por que que fazia-se casa de madeiras aqui? Porque a madeira era abundante. Quando você fosse para o estado de São Paulo, já não existia mais a madeira abundante e você começou a ver casas de materiais. Aqui não, usava-se a madeira porque era mais barato do que você fazer uma casa de material. Então, aquela época foi muito aproveitado isso. E hoje nós temos em Maringá ainda algumas regiões, como você for na Vila Operária, você vai achar algumas casas de madeira, alguns lugares, mesmo no Maringá Velho, existe casas de madeira. Então, Maringá, vamos dizer, foi uma transformação para sair da época que ela era, há 70 anos atrás, disso tudo que eu estou falando, e chegar hoje numa cidade totalmente evoluída como nós somos, não é brincadeira não, a passagem é muito rápida.
A serraria do seu pai foi a primeira aqui de Maringá?
Não, nós somos a segunda ou a terceira. Primeiro existia a serraria da Companhia Melhoramentos, né, norte do Paraná. Depois teve uma serraria do Brenner, depois teve uma do Camponês e a nossa. Era uma serraria grande que tinha ali na Carlos Borges mesmo, né? Acabou-se a mata aqui, começaram a buscar do Ivaí, aí foi, né, até vindo do Mato Grosso as madeiras. Depois o ciclo da madeira acabou aqui, as serrarias foram desativadas e assim continua a vida.
E o pessoal tinha que desmatar, né? Porque eles compravam as propriedades, a Companhia de Melhoramentos, com a mata em pé, né, doutor? E aí tinha que desmatar e vocês ali tinham uma grande oferta de matéria-prima, né?
Existia isso tudo, mas eu vou contar uma coisa interessante, o que é a visão da época das pessoas que viram Maringá, né? Uma visão do meu pai quando ele chegou aqui, seu Alfred Nipper, que era o gerente da companhia, avisou e falou, meu pai falou na época, falou, olha, eu quero sair da máquina de arroz que tem aqui e eu gostaria de comprar um espaço maior de terra para fazer a serraria, fazer meu negócio. O Alfredo falou assim para ele, olha, eu tenho um lugar ótimo para te vender. Falou assim, então levou ele até o Horto Florestal. Falou, olha, fica aqui no Horto, etc e tal, e não sei o quê. Bom, ele falou, mas o que eu vou fazer com essa aguada toda que tem embaixo? Você vê o que, que era a visão.
Sim.
Né? Acabou, optou por não. É, uma outra coisa de visão, Maringá Velho estava se expandindo para o Maringá Novo, Maringá Novo já estava todo aberto, estava só os tocos das madeiras, e o Alfredo Nif chamou meu pai e falou, olha, eu vou fazer o centro e eu gostaria de te vender lá um pedaço. Ele falou, que pedaço você quer me vender? Ele falou, ó, eu quero te vender o pedaço lá no centro, você fica com a quadra. Meu pai falou, mas o que eu vou fazer com a quadra lá no centro? A cidade não vai crescer para aquele lado. Cidade vai crescer para o lado do Maringá Velho. Você entendeu? Moral da história. Né? A cidade cresceu para o lado de cá, cresceu um pouco por lá, mas ela tem barreiras, né? Não cresceu, cresceu aqui para baixo. E a quadra que ele queria que meu pai comprasse era a quadra da loja pernambucana ali na frente da praça.
Quer dizer, no coração da cidade.
No coração da cidade. Né? Então, você era, na época, não tinha-se a visão que tinha-se hoje. As pessoas achavam, era um achismo, era uma coisa da época. Mas era, eles acham que na época era muito bom, porque eram todos conhecidos, todas famílias, todas dessa maneira, né? Que hoje você já tem uma cidade macro, que nem Maringá, você vai num restaurante e às vezes você não encontra ninguém que você conhece num restaurante.
É, e também as pessoas mais novas não têm ideia, né, de como que era a ligação do Maringá Velho com o Maringá Novo. Quando surgiu, né, o Maringá Novo aqui, que é a cidade planejada, né, o caminho de terra que havia ali, quer dizer, o único caminho cercado de mata de ambos os lados, e que era um desafio quando chovia também, né, porque aí muita
chovia
lama.
Chovia aquele barro nosso aqui, ele emplastava os pneus, né, tanto é que aqui em Maringá tinha muito um limpador de pé que se chamava Chora Paulista.
Né?
Uma lâmina, você tinha que limpar, tirar o barro do pé para adentrar dentro das residências. Foi uma epopeia esse Maringá aqui, né? Desde o início até hoje. Faço parte da história, né? Não só como ter famílias, uma família do meu avô e dos meus avós e da minha própria família, como, né, um segundo habitante. Meu pai foi o quinto habitante, né?
Sim.
Eu nasci na década seguinte, lá em 53. E por todo esse caminho que eu assisti Maringá, a evolução de Maringá crescendo dessa maneira, né? É muito bom, muito gostoso, né?
Nós até falamos antes aqui, né, as pessoas mais jovens aí pensam que já estava tudo pronto, né? Que já era assim, né?
Chegou com o shopping pronto, né? Com as coisas prontas.
E o trabalho dos pioneiros realmente tem que ser valorizado, né? Mas, doutor, falando da sua profissão, o senhor se formou médico quando? Que ano?
Eu formei médico em 78.
78,
né? Esse ano eu faço 45 anos de formado. Voltando na história, meu pai, quando ele veio para cá, ele tinha estudado até o quarto ano de medicina no Rio de Janeiro, na Federal. Aí ele abandonou a medicina, porque o pai dele morreu, e veio. Então ele tinha um sonho de ser um filho médico. E eu incuti aquilo e acabei fazendo medicina. Fiz em Minas Gerais, né? Em Itajubá, me formei lá, me casei lá com a minha esposa, que é médica também, e voltei para Maringá, tocando minha vida aqui, graças a Deus.
E aí amanhã a cidade comemora, quer dizer, já fez o feriado, né? O feriado foi na segunda-feira, mas amanhã é dia do aniversário. Uma cidade de 76 anos, uma cidade jovem e extremamente pujante, né? É um orgulho a gente se sentir maringaense, né?
Eu sou orgulhoso demais disso. Às vezes a gente falar, né? Eu, da terra aqui, né? Ela tem 6 anos mais velha que eu, a cidade. E isso me deixa, assim, muito orgulhoso de ter ajudado na construção da cidade, nas várias atividades e representações que eu conquistei, né? De uma família também que fez pela cidade, dos amigos da época, né? Os amigos dos meus pais, eram pessoas que produziram aqui dentro e fizeram o que é. Maringá é uma cidade como ela é, por não ter aventureiros. Tiveram, sim, até hoje, pessoas que chegaram para construir. Isso que eu acho importante.
E que tem uma perspectiva fantástica aí, né? De crescimento.
Isso não vai parar, né? A gente sabe disso, Rogério. Isso aqui é um negócio cada ano que passa, só vendo aí, mais 10 mil, mais 15 mil, mais 10 mil, mais 15 mil habitantes. chega numa cidade onde é a melhor cidade do país para se morar, o que você imagina disso? E realmente a gente participou e estamos aí como você, né?
Tá certo. Doutor Durval Francisco dos Santos Filho, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio CBN, Unimed, e desejo aí muito sucesso aí nas suas atividades aí, e muito orgulho pela cidade que o senhor ajudou a construir, viu?
É, eu que agradeço a vinda aqui, a gente poder participar também, porque normalmente a gente, em todas as entrevistas, são médicas da Unimed ou da vida profissional, isso tudo, né? E a gente nunca tem a chance, às vezes, de falar da cidade nossa com tanto orgulho como eu tenho de ser maringaense nato. E isso eu tenho muito orgulho, né? De poder ter contribuído e também ajudado para que Maringá seja a pujança que ela é hoje e no futuro, né? Tenho família aqui, os filhos aqui, todo mundo aqui, né? Todo mundo adora essa cidade.
Ok, muito obrigado.